Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 109 do Pod Next. Não chega a ser a continuação do programa passado, né? Mas o que a gente falou na semana passada inspirou o tema dessa semana. Pra isso, tô JP e acabei de derrubar um copo d'água aqui.
Salve, ouvinte. Salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo, hoje de Hazmat Suit, né? Já que a gente vai pro esgoto do esgoto da política nos Estados Unidos.
Vocês vão ver do que a gente tá falando já, já. Vamos lá pro programa.
Bora pro pântano, JP.
E no Pod Next dessa semana, nossos hosts se aventuram pelo pântano de Washington DC, mergulham fundo no lobby e tentam explicar quem de fato é quem manda nos Estados Unidos. Ou quase. Demais destaques ficam por conta de uma iniciativa inédita do governo canadense, enquanto que biólogos enlouquecerão com um destaque bizarro na Califórnia. Na coluna da economia, o Vitor Mendonça aparece falando sobre inflação, enquanto que no meio ambiente, trazemos verdades sobre o uso do etanol combustível que vai surpreender muita gente. Tudo isso além, é claro, do obituário da semana, do calendário e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a um ranking com os maiores vícios de alguns estados. No follow-up, descubra quem está ganhando algo com a guerra da Ucrânia. No Good Vibes, uma história envolvendo uma cirurgia complicada, um paquistanês, o Reddit e... o Alabama? É isso mesmo? Ah, então tá. E fechando tudo isso, temos o Florida Man, que se deu mal. E olha, sinceramente, dessa vez mereceu, hein? E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
Então, na semana passada, a gente falou sobre como as associações pró-armamentos e tal fazem um lobby forte com políticos para manter a legislação favorável ao mercado, né, à indústria armamentícia. Então, hoje a gente vai tentar entender como funciona esse tipo de lobby, o que que vale, o que que não vale, e expandir um pouquinho, né, pra gente tentar chegar na amplitude que isso tem, porque às vezes a gente fala só, ah, isso daí é lobby de não sei quem, mas fica um negócio meio vago. Não, existe uma metodologia pra coisa, né, Gustavo?
Isso, e aí fica aquela sensação de que, ah, só um partido recebe lobby de uma coisa, só um partido
tem... Inclusive eu falei semana passada, que os dois levam.
Exatamente, então aqui é bom a gente dizer que isso aqui é um retrato de Washington DC.
De como funciona a política,
desde,
né?
Sempre, cara, desde 1700 e trololó. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, JP, é explicar para as pessoas o que é o lobby, porque às vezes o que as pessoas entendem como...
E você não tá falando do bom lobby, que é a entrada de um hotel quando tu tá de férias e tal, assim,
não,
o lobby, porra,
mas
beleza,
assim,
né?
A palavra, eu chego na origem da palavra, que tem a ver com isso, tá vale. Certo? Mas assim, é bom explicar para as pessoas, porque geralmente as pessoas vão confundir aqui com algum tipo de propinas e compra de deputados e congressistas e senadores do Diaba 4, né? Então é bom a gente explicar desde o comecinho, tá certo? O lobby seria qualquer tentativa de indivíduos ou grupos de interesse, geralmente privados, de influenciar decisões do governo.
No governo, nas suas várias esferas.
Várias esferas do governo, exatamente. No significado original, né, ela era justamente o espaço que você tinha numa antessala que ficava de fora da Câmara Legislativa.
Tá, então,
antes
lobby.
De começar, né, antes de abrir as portas para as pessoas entrarem e se sentarem ali e tal, não sei o quê, você tinha ali uma antessala, a galera tomava uma água, um café e, de vez em quando, aparecia alguém tentando ali bater um papo aí, ó, você é o fulano do distrito não sei o que, de não sei da onde, então, eu voto aí no seu distrito, tal, o que que você acha de tal medida, e assim por diante, né, pra saber como é que as pessoas iam votar e às vezes até tentar mudar o voto dos legisladores, tá certo? De lá pra cá, né, é bom que a gente diga que o lobby acabou se tornando uma coisa que é praticamente inevitável, né? Para qualquer sistema político, né? A gente sabe que alguns países vai proibir exatamente a atividade ou vai tentar regulamentar de alguma forma.
Mas que não quer dizer que não exista.
Exatamente. E que hoje em dia é um vale-tudo. É um vale-tudo que para você influenciar qualquer tipo de eleição. Então, inclusive, prender o senador ou prender o congressista num hotel no Havaí e o cara perdeu o voo dele para Washington. Ah, ele não chegou a tempo de votar, que pena. Tá? Vale absolutamente tudo que as pessoas conseguirem imaginar. A questão é se você é pego ou não e, né, isso vai virar ou não crime. Evidente que dinheiro acaba sendo envolvido também nesse tipo de situação. Mas, no caso dos Estados Unidos, o dinheiro não vai diretamente para as mãos do político. Ele passa por diversas mãos até chegar no comitê de campanha daquela pessoa que você quer que seja influenciado. E, geralmente, essas doações acabam sendo anônimas. E, dependendo da situação, o montante de dinheiro realmente ultrapassa aquilo que é determinado por lei. Que aí a gente entra no dark money. Mas a gente vai falar disso mais para frente. É importante que a gente diga que o lobby ganhou uma atenção especial nos Estados Unidos, ele assume diversas formas, representantes dos grupos podem comparecer perante a comissões legislativas, então não é muito diferente de você encontrar com os caras numa antessala para tomar um café. Funcionários públicos, eles podem ser presos, né, como a gente falou, em hotéis, em residências, em escritórios, esse tipo de coisa.
Quem assistia House of Cards... A figura do lobista no House of Cards era representante dos interesses e tal, e vale a pena até rever, né, pra ver com como é que ele atuava.
E é bem isso que ele faz, cara, porque, e assim, as pessoas que nunca foram pra Washington DC, né, Washington tem evento tanto quanto Orlando. Aqui, obviamente, Orlando tem capacidade de receber uma quantidade gigantesca de pessoas, mas tecnicamente Washington tem um evento grande, importante, todo final de semana, justamente por causa dessa galera que é lobista e tenta organizar as coisas. Então, é o Festival do Queijo de Washington. Então, vai uma cacetada de queijo dos Estados Unidos inteiro, chama todo mundo do legislativo, não sei o quê, distribui queijo pra essa galera, conversa tal, não sei o quê, pra garantir que o preço do subsídio do leite não vai diminuir, esse tipo de coisa. Né? Então, você meio que acaba prendendo os caras, dependendo do evento. O cara fica preso ali, não consegue chegar a tempo de votar, como a gente falou, ou o cara realmente abraça essa ideia e vai dali pra frente. E aí, obviamente, também, como eu falei, se cavar muito, você chega no esgoto, porque, como a gente falou, tudo está sobre a mesa, inclusive, você contratar aí pessoas bonitas, etc, pra levar essa galera pra motel e assim por diante. Tem de tudo, absolutamente de tudo. E é, obviamente, que as organizações de lobistas, elas podem estar fornecendo aí dinheiro pra favorecer alguns candidatos, sim, de qualquer partido que eles acham que eles consigam, né, influenciar. Eles realizam também campanhas massivas de relações públicas, que é para dizer, olha, eu tenho uma ideia aqui muito boa, esse negócio de proibir o AR-15 realmente é uma ideia boa, JP. Mas olha, proíbe só o AR-15, tá? Eu fabrico aqui a AK-47. Proíbe só o AR-15. Deixa a minha AK de fora desse negócio, entendeu? Então existe isso. Fazendo campanhas e colocando em outdoors as AR-15, esse tipo de coisa. E, enfim, existe toda aí uma pesquisa de propostas legislativas que esses caras fazem para fins de influenciar essas pessoas aí do legislativo, tá? E aí tem a questão que o ouvinte às vezes está ouvindo isso tudo e está pensando, tá, mas como é que isso é legal? Como é que isso é permitido, né? E o fato é que a maioria dos juízes e juristas nos Estados Unidos, né, considera o lobby como uma atividade protegida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, né? Porque a primeira emenda garante o direito de você peticionar o governo ou para realizar algum tipo de reparação de queixa, né? Tá escrito esse negócio na Constituição.
Era uma parada até meio medieval.
Total,
né?
Total, né?
Desde a época medieval, né? O rei ou o senhor daquela região é que arbitrava uma situação entre duas partes, né?
De novo, vou usar aquele exemplo do leite. Olha, esse imposto aí do leite, cara, a gente tá encalhando o produto. É um produto básico. Aí a gente tá tendo um problema aí de desabastecimento de fórmula, né? De comida pra recém-nascido, né? Esse tipo de coisa. que justamente você depende aí de farinatas, né? Que aquilo ali tem, pelo menos nos Estados Unidos, não tem absolutamente nada que preste, mas de qualquer forma tem ali farinatas ali de soja, de milho, etc., que pode estar encalhando nos silos dos fazendeiros, esse tipo de coisa. Então tem que escoar. Então você tem que ir lá fazer um lobby pro governo comprar mais, esse tipo de coisa. Ou baixar as taxas de impostos para facilitar coisa para a indústria e assim por diante. A atividade não consegue ser proibida, né? E nem sei se tem interesse de proibir de fato, porque a galera ganha muito dinheiro em cima, né?
Sim, e inclusive, mais à frente, rolou uma legalização de fato, não é legalização, mas uma regulamentação, né? Do que pode, o que não pode e tudo mais.
Isso, né? Isso aí é uma coisa justamente regulamentada pelo governo federal. Então, há várias leis, né? Leis federais, a última dessas leis, ou a principal delas, talvez, veio do ato regulamentar de lobby, justamente de 1946.
Nossa, mas daqui a pouco faz 100 anos.
Daqui a pouco faz 100 anos, né? Já tem 80 anos aí, quase. E ali, realmente, tem as regras do jogo, vamos dizer assim, JP. Então tá lá dizendo, olha, os lobistas, eles precisam estar registrados, eles precisam fazer relatório de contribuições e despesas, né? Que esses grupos aí que vocês representam também. Ali tá a coisa de, olha, se você representa um grupo estrangeiro, você também tem que estar registrado, porque, né, grupo estrangeiro pode dar problema dependendo do que você está tentando fazer e assim por diante. Evidente que a eficácia desse conjunto de regulamentações é extremamente duvidosa. Vai ser hipócrita e dizer que é a melhor coisa do mundo. Tá certo.
Serve só para os caras não serem presos.
Exato. É só para tentar dar alguma transparência.
É quase impossível de você monitorar tudo.
Exato.
Né? Porque, vai lá, o cara botou lá que a empresa dele deu 10 milhões. Só que, pô, tem várias outras contribuições individuais lá que você... Uma contribuição individual, mas pode ter sido influenciada pelos caras, né? Então você não tem como controlar isso daí.
Ah, sim, é uma burocracia danada para você fazer uma checagem, que como você falou, olha, é uma contribuição individual, mas e se essas pessoas forem laranjas, entendeu? Aí você tem, fulano, ele não tinha nenhum dinheiro, agora ele tem 2 milhões e meio de dólares, puxa vida, ele recebeu aí algumas centenas de milhares de doações
pequenas. Mas geralmente não é nem um laranja, geralmente é um cara mesmo que mete o dinheiro lá e pronto, ele tem interesse na coisa.
Então a ideia é mais ou menos estar monitorando esse tipo de coisa. E aí, nesse meio tempo, JP, surgiu uma instituição, que é o OpenSecrets.org, né? Que é uma instituição que é fundada por dois senadores, um republicano e um democrata, que falou, ok, o público tem o direito de saber, pelo menos, alguma coisa, né? Pra onde é que tá indo o dinheiro dessas pessoas.
Estão vivos ainda esses senadores?
Eu acho que eles ainda estão vivos, sim. Obviamente que eles estão aposentados da política há muito tempo. E a instituição, obviamente, atua e tem... Assim, os dados são para quem quiser. Se você entrar agora, opensecrets.org, você vai encontrar todas essas informações que a gente vai falar agora, tá?
As oficiais, né?
Isso aqui é o que é oficial, né? Não entra, por exemplo, o chamado dark money, que é esse dinheiro por baixo da mesa. Sabe-se lá de onde vem, sabe-se lá quem é o grupo de interesse e o que esses caras estão querendo influenciar, né? E é um dinheiro que entra nesses mil fundraisers, como é que chama? Esses mil...
jantares beneficentes, que de arrecadação, né?
Esses jantares, eventos, são beneficentes, estamos fazendo aspas com as mãos, mas que acabam levantando dinheiro para, esse aqui é para causa do aborto, esse aqui é para causa do comitê do tabaco e assim por diante. E aí a gente tem uma lista aqui, JP. A gente tem uma lista...
Lista de quê? Uma lista de quê? De políticos, não?
Não, de políticos a gente pode puxar também, mas...
Dá muito trabalho. Muita gente.
É muita gente, cara.
Todo mundo.
São 475 congressistas, mais 600. Mundo. Fora os partidos, é gente pra caceta. Então a gente tem uma lista aqui de gastos oficiais com lobby, dividido por setores. Tá? Então, dividido por setores, áreas de atuação. Isso é somado gastos desde o dia 1º de janeiro de 1998... até o dia 30 de setembro de 2021, que é quando teve essa última atualização aí grande no site, né, que a gente falou. Então, começando aqui a lista, né, o setor que mais jogou dinheiro na mão de políticos, JP?
Esse é fácil de chutar.
Justamente, é o setor na área da saúde. Sim. Né, as indústrias farmacêuticas, e eles colocaram aí quase 5 bilhões de dólares só com lobby oficial.
Toda a campanha política dos Estados Unidos, desde que eu me lembro por gente, o cara diz que vai fazer uma reforma no sistema de saúde.
Uhum.
E a reforma do sistema de saúde nunca sai.
Justamente.
Por isso que eu disse que é fácil adivinhar quem era o quem mais coloca dinheiro.
Justamente, JP. E aí, no caso aqui da campanha mais recente, né, o grande esforço dessa indústria era garantir a vacinação contra a Covid-19. Entre outras coisas, eles estão também querendo se opor a mudanças na lei número 3, né, um projeto de lei que daria ao governo, o governo executivo, a capacidade de negociar e limitar preços dos medicamentos com base numa tabela internacional. Dessa coisa, que é mais ou menos o que o Mark Cuban fez, lembra? Uh-huh. A gente citou essa coisa,
lembro.
Ele fez uma tabelinha e falou, olha, o preço é mais ou menos esse, o meu preço
tá
aqui
vendendo lá online.
Tá ganhando dinheiro hoje. Então, é mais ou menos isso que ele fez, né? Pegar uma tabela internacional e enfim. Então, a galera aqui de saúde é contra esse tipo de mudança e eles, obviamente, que também tentam aí resistir a que o governo se intrometa em questões de assistências médicas, tá? Uhum. Só um detalhe, esses 5 bilhões, JP, não inclui dinheiro de hospitais, lares de idosos e coisas assim, tá? Porque a galera de hospitais, lares de idosos é um outro grupo de lobby.
É outra galera.
É uma outra galera separada aqui, que também quer manter as coisas como estão, principalmente as salas de emergência.
Especialmente o band-aid a $1,000, cada band-aid.
Isso, exatamente. Essa galera sozinha de hospitais coloca mais 2 bilhões em lobby na mão desses políticos, né? Então, enfim, cuidado aí, ouvinte, que agora só vem pedrada aqui de dinheiro sujo pra não fazer absolutamente nada pela população, né? Vamos lá. Seguradora, JP, é o segundo setor aqui que mais coloca dinheiro nas mãos do governo, e aqui inclui todos os tipos de seguradora, de todas as áreas, então é seguro de carro, de casa, seguro de restaurante, seguro de saúde, claro, e essa galera colocou aí 3,2 bilhões de dólares nas mãos de políticos nos últimos anos. Particularmente, o montante, a maior parte desse dinheiro entrou justamente após a aprovação do Affordable Care Act, ou Obamacare, para os mais chegados, e evidente, né, os desenvolvimentos subsequentes, as mudanças que conseguiram passar durante o governo Trump, não foram muitas, diga-se de passagem, mas as companhias de seguro de saúde, principalmente, estiveram aí muito envolvidas nesse processo do legislativo, tentando influenciar novas regulamentações para manter tudo como está, essa que é a verdade, que é o sujeito gastando...
Numa relação um pouco mais localizada aqui, as empresas de seguro de casa, por exemplo, brigando contra pagar indenizações de furacão. São várias, né, que conseguiram aumentar os deductibles, né, as franquias para furacão, que eram a mesma do normal, fizeram uma parte. Isso é lobby, isso é parte do lobby.
Sim, inclusive que você falou nessa coisa de ser de estado, existe uma lei nos Estados Unidos que impede a concorrência entre seguradoras de estados diferentes. Então, se você tem, por exemplo, Nova York, que tem trocentas seguradoras, existe ali um mercado competitivo até que ajuda a baixar o preço da coisa, a Flórida tem uma. A Flórida tem uma que, por acaso, é um dos principais grupos lobistas e, justamente, ela não quer concorrência na Flórida porque a Flórida tem muito velhinho. Então, ela tem um gasto grande na Flórida, mas para segurar esse gasto tem que ter esse cartel, vamos dizer assim, né? Essa não concorrência para segurar o preço nas alturas, que é o que acaba acontecendo. E aí um bocado de gente na Flórida não tem seguro. Segundo, aí agora começa uma mistura e algumas coisas que as pessoas às vezes não sabem, JP, que é, por exemplo, o terceiro principal grupo lobista nos Estados Unidos é a indústria de equipamentos eletrônicos, ou que fabricam esses softwares em geral, esse tipo de coisa. A principal delas é justamente a dona Oracle, e aqui na lista.
Mas as big techs que a gente está acostumado a ouvir falar, Google, essa galera toda, já entra aqui ou nem entra aqui?
Algumas, aí é que tá. Algumas já entram aqui e algumas, além de entrar aqui, elas colocam dinheiro separado pelas causas delas e a gente chega nelas também. Você segura a ideia aí. Então, a indústria, essa indústria de eletrônico, justamente, JP, ela é um pouco mais apartidária, ela distribui o dinheiro praticamente igual para cada partido e geralmente favorece quem tá na Casa Branca. Então, é, provavelmente esse ciclo eleitoral que a gente tá vai favorecer um pouco mais os democratas. E aí, justamente porque essa ideia de que, olha, o software é uma coisa onipresente, né? Ela tá em todos os aparelhos eletrônicos, independente de como você vote. A ideia aqui, na verdade, é garantir, por exemplo, alguns contratos com segurança com o governo dos Estados Unidos, não aumentar impostos dessas grandes empresas, garantir que essas empresas vão ter as patentes, os direitos autorais, aquela coisa. Tentar abrir um pouco a imigração para trazer uma mão de obra muito mais barata para estar programando, né, para essa galera. Não regulamentação de armazenamento de dados e assim por diante, né? Tem... Você pode colocar aqui na lista também, quer ver? A não formação de sindicatos.
Ah, esse é um item que tá na moda. Né? Esse é um item que tá na moda agora.
Exatamente. É, então tem esse. Aí entra aqui uma galera que costuma oficialmente, né? Tem aí os números deles, mas oficialmente essa galera coloca muito dinheiro no chamado Dark Money. Essa aqui, essa galera é campeã de colocar dinheiro por baixo da mesa. Mas... de qualquer forma, as concessionárias de energia são o quarto maior setor de lobistas nos Estados Unidos. Eles colocaram 2,73 bilhões de dólares nesse tempo aqui que a gente estabeleceu, com a ideia, né, de continuar monitorando as ações legislativas e regulatórias por diversas frentes, né, incluindo, por exemplo, a frente que quer regulamentar mais o ar limpo, a galera que é mais preocupada com armazenamento de resíduos, tem uma galera aqui que está mais preocupada com a segurança de infraestrutura, e mais recentemente com as questões de cibernética, né? Porque caiu a eletricidade em alguns lugares e assim por diante.
Teve o hackeamento, aquele hackeamento, né? Daquelas pipelines lá e
exatamente.
Tal.
Aqui entra principalmente a galera dos irmãos Koch, tá? Que é a maior empresa privada do mundo, é desses caras ainda. Aí, em quinto lugar, já começa a entrar as associações empresariais. Então, você tem a Associação Empresarial de Pequenos Negócios, Associação Empresarial de, médio, né, de Negócios de Tamanho Médio e assim por diante. Essa galera meio que se junta porque as causas empresariais nos Estados Unidos são principalmente...
costumam ter o mesmo objetivo, né?
É, tem um objetivo comum, que é poder palpitar com relação a regulamentações trabalhistas, JP.
Não ser importunado. E aí entra mais uma vez a questão dos sindicatos aqui.
Pois é, entra de novo a questão de sindicatos, entra a questão aqui de novo de propriedade intelectual, de patentes que essa gente pode ter criado, questões de segurança de produtos, questões de manter os impostos como estão, que é que, né, entra um pouco aquilo que a gente falou, olha, eu processo leite para fazer leite em pó, né? Então garante aí que o imposto está no mesmo patamar, não vai subir, não vai diminuir, porque senão meu produto vai encalhar e assim por diante.
O que a gente falou do programa passado, que é a Associação de Rifes, ela entra aqui?
Não, é uma
dentro
outra
desse
parada.
Bolo aqui, não?
Não, é uma outra parada. A gente chega neles também.
Tá.
Tá um pouquinho mais pra frente. Essa galera, especificamente, que a gente tá listando aqui, JTB, é bom explicar. Essa galera coloca dinheiro. Essa galera joga uma quantidade gigantesca de dinheiro pra influenciar a campanha e por isso que a gente tem esses números ridículos. Absurdo, astronômico, de quanto custa uma campanha para senador, quanto custa uma campanha para congressista e assim por diante. E ainda com relação às associações empresariais, tem uma coisa que é importante, JP, que é a questão de indenizações trabalhistas.
Ah,
porque muitas dessas pessoas trabalham ali realizando atividades que podem ou não gerar algum tipo de responsabilidade legal. Então, você pode trabalhar num galpão que tem telha de amianto.
1.800 for the people.
Isso. Isso. Você pode estar trabalhando numa empresa que vai recusar chamar aí uma equipe médica porque você cortou o dedo fora.
E ela não me...
É bom que se diga. Principalmente ali, né, que a gente falou, são casas trabalhistas, né? E por fim, fechando aqui o grupo principal de lobistas dos Estados Unidos, nós temos a indústria do setor de petróleo e gás.
Gás,
né? Historicamente, acho que talvez, né, esteja tão presente quanto o setor de saúde.
Ela é emblemática, né?
É simbólica
pra
caramba.
Ela é simbólica. Como também não entrou aqui na lista, mas é simbólica do tabaco, né?
Sim.
Tem até aquele filme do Informante com o Russell Crowe. Uhum. Né? Fala muito desse lobby, dessa indústria, na época que eles tentaram manter as informações sobre malefícios para a saúde, né? Escondidas e tal. Então, elas são muito simbólicas, essas duas. Né?
Sim, sim. Tem a galera do fast food,
sim,
que é. Também quer ah, não quero ninguém palpitando com relação à quantidade de açúcar que
ou
tem aqui no meu rancho.
Gordura, né? Trânsito.
Gordura e calorias e o diabo 4. Tem tudo isso, né? Mas não entra aqui no.
Sim, não,
nas
eu só falei pelo simbolismo, né? Dessas aí e tal. É.
Sim. Simbólico pra caramba. E aqui, obviamente, né, a galera de petróleo e gás, ela é um dos lobbies mais ativos, uhum. historicamente, inclusive. E, justamente, né, eles estão concentrados em promover aí congressistas e senadores que têm essa visão pró-energia, sim. né? Particularmente nessa produção aí de combustíveis fósseis. E aqui entra todas as empresas do setor que as pessoas conseguirem imaginar. Então, desde a ExxonMobil até a Royal Dutch Shell, novamente um pedaço da Coke Industries e assim por diante.
Bom, aí a gente tem que falar, porque a galera deve ter olhado esses números, né? Aquilo que você tocou já. A galera teve o celular nos números e fala, pô, dinheiro pra caramba. E a gente tem que voltar a uma das questões primordiais daquele programa que a gente fez sobre os problemas da democracia.
Uhum.
Porque um dos principais problemas da democracia é hoje o alto custo das campanhas. Uhum. Porque esse dinheiro aqui vai para as campanhas dos caras se reelegerem ou colocarem ou baterem um opositor... As ideias que foram colocadas aí e tal na eleição. E esses custos hoje estão uma coisa absurda. Né?
Assim,
é absurdo o que se gasta de campanha, de como isso ficou caro. Né? E esses números cresceram com ela. Se torna mais importante captar dinheiro. Você, muito provavelmente, um candidato numa primária, seja do Partido Republicano ou do Democrata, ele provavelmente vai ganhar a nomeação mostrando que tem mais capacidade de arrecadação de dinheiro.
Sim. Sim.
Né? Que vai conseguir colocar o dinheiro vai virar voto. Esse é um dos malefícios da atual democracia, porque os caras ficam atados a essas ideias. Porque depois, se eles saírem disso aqui, a gente tem que lembrar que, por exemplo, um congressista, o mandato que a gente falou no programa do Militante, né? O congressista, o mandato é de 2 anos, ou seja, é muito rápido, ele assume o cargo e já tem que começar a arrecadar para a campanha do
se ele fosse reeleger, sim, sim.
Né? Imediatamente, ele tem que começar a arrecadar para a campanha seguinte.
Uhum.
Então é uma coisa non-stop.
Total.
Né? Non-stop. Não tem a brecha do cara respirar e falar, não vou votar naquele negócio ali, porque aquele negócio ali, porra, faz todo sentido do mundo, não. Né? Uhum. O cara tá preso a essa marra aqui. E é triste, porque a gente tem toda uma ideia do capitalismo vendido pelos neoliberais,
uhum.
né? De livre mercado e tal, não sei o quê. Mas isso é tudo muito bonito no papel. Não é só no papel. Ele vale muito para os pequenos e médios negócios.
Sim.
Né? A concorrência entre as padarias ali e tal, não sei o quê. Isso é real life.
Sim.
Da parada. Nas grandes negócios, nas grandes indústrias, não é assim que funciona. Se você não tiver essas entradas aqui, você não consegue manter os teus graus de lucratividade.
É até um pouco pior que isso, JP, porque existe dados, olha que loucura, existe dado de retorno sobre investimento com relação...
Do dinheiro colocado na parada? Não brinca. Aquele...
Dinheiro de corporações que gastam com lobby, cara. E é surreal. É surreal. Né? Segundo uma outra ONG aqui que tem a sede e faz esses cálculos também, esse aqui não é Open Secrets, tá? É uma outra galera.
Uhum.
É uma galera da, tipo, uma transparência, não sei o quê, entendeu? Alguma coisa assim. Que é o seguinte, JP, para cada um dólar que os caras colocam numa campanha pra um lobista, alguma coisa assim, para defender uma causa
uhum.
que interessa aquela empresa, o retorno é de $760. Ou, se você preferir, pra quem estiver fazendo a conta, 76.000%. Tipo...
As indústrias não funcionam se certas, né, leis ou regulamentações não forem mantidas.
Sim.
Ou aprimoradas no sentido do interesse deles.
Sim.
Né? Essas empresas, essas indústrias seriam inviáveis.
Total.
Agora eu vou até filosofar em cima. Porque com essa escalada do custo das campanhas e do montante de dinheiro que tem que ser colocado para fazer acontecer, o que que você faz? Você está diminuindo cada vez mais o acesso ao lobby por si só. Parece incrível. Mas uma média empresa, um segmento que talvez, né, não tenha tanto capital, não consegue colocar o dinheiro lá. E aí é ele que se ferra. E o que que você tem com isso?
Por isso que o cara acaba entrando numa associação de pequenos negócios e assim por diante. Porque...
Também.
Senão você não consegue fazer frente. Né?
Você não consegue fazer quando você... E o que você tem com isso? Você tem uma concentração de renda e de poder.
Isso sim, concentração de poder sim.
Que tá cada vez mais se apertando. E isso é muito preocupante, porque tenho medo, até porque se você pegar ao longo da história, o que a gente está vendo no atual momento são leis e coisas acontecendo em todo o Ocidente para justamente tirar, achatar as classes e tirar poder da classe média, da classe trabalhadora, tirar direito. O que está gerando é esses bilionários, daqui a pouco vão ser trilionários. Isso está se apertando cada vez mais. E essa desigualdade extrema, ela tem um ponto de ruptura. E a gente viu esse ponto de ruptura acontecer algumas vezes no decorrer da história. A gente viu, por exemplo, na Revolução Francesa. A Revolução Russa é uma ruptura causada por extrema desigualdade, em que tem em comum, por exemplo, os países na sua macroeconomia estarem ferradaços, a França e a Rússia naquele momento, e tudo que se fazia era para manter o status quo de uma elite ali no poder.
A própria Revolução Americana de 1776.
A Revolução Americana é um pouco isso, é um pouco além, mas é um pouco isso também. Mas essa desigualdade extrema gera essas rupturas. Uhum. A gente pode estar vendo uma coisa drástica acontecer aqui num futuro próximo. Porque a gente está vendo essas leis. Por exemplo, foi passado no Brasil agora aí uma PEC dessas da vida daí, tirando, por exemplo, o direito da não penhorar a casa própria, sendo que a pessoa morre. Esse direito foi por água abaixo. Agora o banco pode tomar a casa da pessoa que colocou lá como garantia para um empréstimo bobo, às vezes, alguma coisa lá. Entendeu? Então isso tudo são mecanismos de concentração de renda.
É. Ah, tá.
Né, de concentração. Entendi. De e junto com ele vai concentração de poder.
Uhum.
Né? As duas coisas andam muito coladas, concentração de renda e concentração de poder.
Isso.
Então, tudo que está acontecendo é muito perigoso.
E JP, juntando aí o que você falou, né, questão de concentração de renda e grupos influentes e o Diaba 4, o Open Secrets revela que dados é até março desse ano, né, 2022, aí pensando que é um ano eleitoral e pensando que em março a gente não faz ideia ainda quem são os candidatos. Então, a galera... Sim. Jogou dinheiro pra poder sentar na mesa. É basicamente... Uhum. Isso, pra poder sentar na mesa e conversar com os caras. E quem que tem dinheiro de sobra pra fazer isso? E aparece aqui na lista, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o senhor Jeff Bezos, não ele como pessoa física, mas a Amazon em si, colocando aí mais de 5 milhões de dólares, sem saber nem quem é o candidato. E a gente sabe, né, por que que ele tá fazendo isso. Porque tá preocupado com coisa de formação de sindicatos e assim por diante.
É, ele tuitou sobre isso recentemente.
Tuitou
até
sobre isso, né? Meio que abraçando o Elon Musk, né? Eu falo, Enfim, uma outra figura...
Concentração de riqueza, é o que eu tô falando, é isso aí.
Uma outra figura que aparece aqui é a Dona Meta. Dona Meta, do senhor Zuckerberg, que também jogou mais 5 milhões de dólares aqui pra sentar na mesa também, pelo mesmo motivo. Olha, eu preciso de mão de obra barata pra continuar programando aqui pra mim, eu preciso, isso tudo aqui, né, não quero saber de regulamentação de dados, não quero saber de...
É, essa é uma parte importante pra ele.
Não quero saber de cobrança de impostos com relação a lucros ainda não realizados, isso aí tudo interessa essa galera. A gente fala de questões trabalhistas, essas associações que a gente falou de empresários, né? A maior delas é a Associação da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Toda cidade nos Estados Unidos tem a sua Câmara de Comércio, tá? E todas elas respondem para a Câmara Federal. Essa galera, sem saber quem é candidato, botou quase 20 milhões de dólares, JP. Porque tá preocupado, porque, olha, tem um governo democrata aí que pode mexer com os trabalhistas.
E vale dizer que a maioria da grana que esses caras arrecadam arrecadam é dinheiro público.
Dinheiro público.
É dinheiro público sendo jogado no em cima de lá. Porque quando você vê, a galera que viajou aqui para os Estados Unidos sabe, quando tu compra um produto aqui que custa, sei lá, 10 dólares ali, uma camiseta que o cara comprou.
Uhum.
Por exemplo, aqui no meu condado de Orange County, o imposto estadual, né, de transação é 6,5%. Desses 6,5%, esse 6,5%, ele é todo retalhado. Parte vai para cá, depois parte vai para lá. Tem um 0,5% aí que, por exemplo, vai para a Câmara de Comércio do negócio.
Uhum.
Então é dinheiro público.
Sim, sim, sim. Tem várias empresas. Quem tiver curiosidade, novamente, quiser puxar a capivara, né? Que a galera gosta de falar. Quem quiser puxar a capivara de cada empresa, você encontra. Tá todo mundo lá. Porque são nomes públicos. Tem uma tal de Northrop Grumman, JP. O que que eles fazem? Eles vendem armas. E a quem interessa vender armas nesse momento são, né, o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Porque sabe que tem uma guerra aí na Ucrânia e tal. Então, enfim, tem várias pessoas aqui, vários nomes interessantes. Você pode mais ou menos tentar adivinhar pra onde é que essa galera tá querendo levar a coisa. E aí, né, se tudo que a gente falou até agora, isso é com relação a jogar dinheiro. Mas nem tudo no lobby é só você jogar dinheiro, porque existe o outro lado, né? Existe o voto de fato, né?
Uhum.
E é por isso que existem nos Estados Unidos o chamado grupos de interesse, que costumam ser grupos muito fortes, né? Uma galera abraça mesmo esses grupos, né? E a principal moeda de barganha deles, já que eles não têm o dinheiro de uma dessas empresas grandes que a gente falou, eles têm voto.
Uhum.
Eles têm voto. E alguns desses grupos, as pessoas às vezes devem ter ouvido falar, às vezes aparece na mídia, e a galera às vezes não sabe exatamente o que eles fazem. Mas, só pra citar alguns, né, você tem a ACLU, né, que é a União Americana...
Essa é muito ativa.
Tem a União Americana das Liberdades Civis, geralmente eles são advogados, geralmente eles defendem questões de direitos humanos, principalmente.
De imigração.
Direitos humanos, acaba caindo ali.
Não, mas eu digo mais setorizado, até, né? Naquela época do banimento de certos países, eles foram muito ativos naquilo.
Sim, sim, é verdade. Você tem, por exemplo, aqui um outro grupo que sempre aparece na mídia. Não tô seguindo a ordem, tá? Você tem, por exemplo, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, a NAACP. E esse é extremamente simbólico porque é a maior e mais antiga organização de direitos civis do país. Então, vários políticos democratas conseguiram se eleger, reeleger, etc. Por conta de votos da NAACP. Aqui, sim, entra, né, a Associação Nacional de Rifles, a NRA.
Olha, vendo que os interesses podem ser os mais diversos possíveis.
Sim.
Né, dessas organizações.
Sim, você tem a Associação Nacional de Ação de Abortos e Direitos Reprodutivos, assim como você tem a Associação pelo Direito à Vida. São os extremos. Teve um outro grupo que é interessante aqui, JP. Você tem o Comitê de Relações Públicas de Israel Americano. É o principal grupo pró-Israel nos Estados Unidos. Uhum. Quer ver um outro aqui? Esse também está sempre presente. É a Associação Americana para Aposentados, a AARP. Que é pra...
Sim.
Olha, você vai mexer na aposentadoria nos Estados Unidos, você vai perder voto, né? Ou se você vai fazer uma reforma da Previdência, é melhor falar com a gente primeiro, né? Esse tipo de coisa.
Uhum.
Existe, obviamente, outros grupos. Você tem a Anistia Internacional, a Coalizão Cristã. Aí você tem a Coalizão Cristã, você tem o oposto a ela, né? Que é o Americanos Unidos pela Separação da Igreja e do Estado. Tem umas outras coisas que são um pouco mais obscuras, mas também não vou entrar nesse mérito.
Sim, mas deu pra passar
mérito,
ideia,
deu pra
né?
passar ideia, que acho que é o que importa.
Não são empresas, né? São grupos que têm algum interesse específico.
Ah, sim.
Né? E lutam por eles e arrecadam via contribuições de pessoas, né? Ou às vezes de empresas também.
Sim.
Né? Por exemplo, tem uma rede de fast food aqui que se chama Chick-fil-A.
Ah, sim.
Que é de só de sanduíche à base de frango. Os donos botam uma quantidade de dinheiro imensa numa dessas associações aqui que luta pelo manter o
vida,
status marital. Não, eu ia falar o status marital, homem e mulher, contra casamento homossexual e tal, assim, dinheiro. Eles botam dinheiro nisso. É uma galera de uma família que é adventista do sétimo dia e tal, bem religiosa e tal, e colocam dinheiro nisso, mas muito dinheiro.
Uhum.
Entendeu? E tem várias campanhas de boicote a eles por causa disso, sim, e sim. tal. Mas é um exemplo de empresas colocando não um lobby direto nos candidatos, mas numa associação dessa.
E claro, né, JP, também só para não deixar de citar aqui, entram grupos feministas E entra também o Greenpeace. Uhum. Entra aqui com...
É que eu falei isso, é o mais diverso possível. É, aí, exatamente. Né? Um universo imenso. Aí.
Acho que pra fechar, né, só o, uhum. mais um detalhe aqui, que acho que é importante também, é que o sistema existe pra manter o sistema funcionando, né, como diz aquele outro cara naquele filme. 50% dos senadores, JP, e 42% dos congressistas que se aposentam se tornam lobistas.
É o caminho natural, né? Cumpriu a dele, agora vai ganhar o dinheiro.
Não, descobriu quem que é o político direto, que é né? mais influente é. Ali no negócio e fala, ah, você precisa aí passar uma lei assim assassada? Ah, legal. Fale com fulano, entendeu?
Foram ganhar o dinheiro deles, né? Uhum. Agora de uma forma direta e fazer acontecer de outro modo.
Entre aspas, uma forma honesta.
Mas enfim, cara, é mais aí uma... mostrando esse lado particular da política e de como funcionam a coisa nos Estados Unidos. Quem sabe no futuro aí a gente traga como funciona no Brasil e outros lugares, né, Gustavo?
Sim, exatamente. Agora, finalmente, eu poder tomar um ar e sair desse pântano, essa coisa fedorenta, JP. Up next! Up next.
Personagem da semana vem aqui do nosso norte, nosso país vizinho aqui do norte de novo.
Pois é, JP, grande ouvinte do Podnext, inclusive porque ele fica mandando e-mail, ele anda preocupado com atividades do Hezbollah, ele tem pânico de greve de caminhoneiro. Que é o primeiro-ministro do Canadá, o senhor Justin Trudeau. Ele virou destaque essa semana, né? E ele fez aquilo que a gente vem falando aqui, o que é? 3 anos, né? Ele falou, vamos fazer um experimento. Vamos fazer um experimento na província da British Columbia. Que é o quê?
Que é onde fica Vancouver. É o lado oeste, né? Isso. Do Canadá.
Falou, vamos fazer o seguinte, vamos descriminalizar todas as drogas para uso pessoal daquela região.
Uhum.
E aí ele falou, vamos fazer esse experimento aí pelos próximos 3 anos, né? Então, a ideia aqui é de que com essa descriminalização total, será possível que adultos da província carreguem até 2,5 gramas de opioides. Uhum. Então, isso inclui, né, heroína, morfina, fentanil, crack, cocaína, metanfetamina, MDMA e assim por diante, tá?
Uhum.
Essas pessoas, então, né, com essa descriminalização, elas não estão sujeitas a acusações de indiciamentos criminais, desde que elas transportem até essa quantidade estabelecida aqui, né, para uso pessoal, tá?
Uhum.
Mais do que isso, de repente a pessoa pode acabar sendo acusada de tráfico. Mas assim, acho que mais importante...
Mas é importante só destacar que descriminalizar não quer dizer legalizar.
Exatamente.
Né? Legalizar a venda e o comércio. Então, exatamente. Isso aqui ainda tem um gap muito grande do que é necessário, né? É só uma experiência mesmo.
Sim, é. E assim, é só pra dizer que, por exemplo, as pessoas não vão ter as suas drogas confiscadas pela polícia, se tiver que acabar sendo abordada. E não tem a coisa de você anular a sentença de pessoas que foram presas por carregar uma quantidade pequena de alguma droga.
Sim. É daqui pra frente.
É daqui pra frente. Não é retroativo ainda. É. Porque só a gente vai fazer um experimento e ver o que acontece, tá? As pessoas que tiverem, né, por N motivos forem abordadas, elas vão estar recebendo, por exemplo, informações sobre serviços locais de saúde, assistência social também, que tiver disponível. Enfim, pode acabar até sendo encaminhada para esse serviço se for solicitado, né? Aquela coisa que, olha, uhum. eu preciso de ajuda para largar de consumir heroína ou alguma coisa do tipo, tá certo? Uma outra coisa que é pertinente aqui, JP, é que não virou carnaval, tá certo? É um experimento uhum. aqui que é... Olha, a gente vai fazer um negócio muito sério aqui. Se você tiver, como a gente falou, né, uma quantidade acima, ou se você estiver sim. fabricando uhum. alguma droga específica, tal, não sei o que, você pode estar sendo enquadrado aí como tráfico de drogas e tal, tá? E também, é uma outra coisa importante que a gente precisa citar, é que continua proibido o consumo de drogas em alguns locais. Então, por exemplo, escolas, uhum. creches e aeroportos continua sendo ilegal. Você quer consumir esse negócio...
Dentro da escola é brabo, né?
É, ou mas mesmo nos arredores da escola e tal, não é um negócio que é muito sei lá, não, enfim.
É o pipoca, o pipoqueiro.
É, exatamente. É, não, é um, não é uma coisa muito legal, pra dizer o mínimo. Segundo a Caroline Bennett, ela que é a ministra da Saúde Mental e Vícios do Canadá, o país está concedendo essa isenção porque o governo Trudeau está comprometido em usar todas as ferramentas disponíveis para reduzir o estigma e danos causados pelo uso de substâncias e também, né, com essa ideia de continuar trabalhando com as jurisdições para tentar salvar as vidas e diminuir essa crise de consumo de opioides, principalmente, né? Durante todo o período de isenção, o governo federal e da província de British Columbia irão analisar dados e evidências para justamente estar avaliando o impacto para garantir que a comunidade, né? Para garantir que a comunidade esteja funcionando de forma bem, com a possibilidade de estar ajustando essa lei de isenção, né, conforme a necessidade. A Caroline Bennett também anunciou um adicional de quase 12 milhões de dólares, né, com essa ideia de, olha, a gente vai financiar programas federais para informar as pessoas, né, com relação a riscos e problemas ligados a danos, né, e também fazer campanha com relação a tratamentos para as pessoas em risco de sofrer uma overdose, esse tipo de coisa, relacionado, né, obviamente, ao consumo dessas substâncias tóxicas. E só para ilustrar para as pessoas também que só no ano de 2021, cerca de 2.200 pessoas da província de British Columbia morreram de overdose, tá? Isso representou um aumento de 20% em relação ao ano de 2020.
Isso antes de Zuvia, né? Lembrando, né? Isso deve ter provavelmente até inspirado a escolher esse local para ser o...
Fazer esse teste, ver se diminui esse número aí de 2 mil pessoas para alguma coisa.
Você sabe que é um British Columbia, Vancouver e tal, tem uma quantidade enorme de sem-tetos, né? E de gente com problema mental mesmo. E parte disso, a razão é que o próprio governo do Canadá, historicamente, leva as pessoas de Toronto, Quebec, Montreal, para lá, essas pessoas. Por quê? Porque é uma das poucas áreas do Canadá que é fria, mas não é gélida. Uhum. Então, pô, você ser sem teto em Toronto no inverno é impossível.
Sim.
É impossível. Então eles levam pra lá, que essa área chove muito, mas no inverno fica ali. Menos 5, menos 4 não é o menos 25, menos 30 de Toronto.
É menos,
né?
40, então... na verdade. Mas eu ia dizer, a corrente do Pacífico naquela área ali de Washington, Portland e obviamente British Columbia, Vancouver, é uma corrente quente, né? Então é por isso que segura a temperatura no inverno. E sim, você tem toda a razão, eles têm um problema muito, muito sério de número de residências, né? Então, isso acaba influenciando no número de sem-teto. É um problema sério, muito sério, pro governo do Justin Trudeau. Mas aí é outro programa, e de repente, se ele solucionar esse negócio, ele vira destaque aqui de novo, JP. Mas assim, eu acho uma iniciativa louvável. Eu acho que pode dar um resultado muito interessante e inspirar, quem sabe, aí alguns estados no vizinho do sul.
E inspirar também o next step, né? O passo seguinte.
Ah, sim.
Que é a regulamentação da vida. Uma coisa não pode ser totalmente desvinculada da outra, né? Pra, se isso aqui der certo, tem que dar um passo.
É que, às vezes, assim, eu costumo dizer que, às vezes, o que vai funcionar na British Columbia, talvez não funcione na Virgínia Ocidental.
Uhum.
Mas vamos tentar fazer um projeto parecido e ver o que acontece, entendeu? Uhum. Acho que é mais ou menos com essa ideia. De qualquer forma, vamos ver. Ficar de olho nesse negócio aí.
Up next.
Up next.
Economia mundial.
E na coluna de economia dessa semana, o Vitor vem aí com algumas soluções, talvez algumas mais populares, outras nem tanto, para essa inflação que meio que está assolando o mundo inteiro. Então, fala, Vitor.
Olá, ouvintes do Podnext, tudo mais constante? Meu nome é Vitor Mendonça, economista, e hoje irei falar sobre os desafios para controlar a inflação. A taxa de inflação de preços, em teoria, é uma representação numérica que mostra a variação do nível de preços para determinada cesta de bens e serviços em determinado período. Mas na prática, este número pode dizer muito mais sobre as tendências do cenário econômico, os desafios da política macroeconômica e revelar alguns resultados nefastos da política na economia. É por isso que dizem que a história da economia brasileira pode ser explicada pela sua taxa de inflação. Quem não viveu o período da hiperinflação entre meados dos anos 80 e início dos anos 90, até a criação do Real em 94, pôde ao menos estudar nos livros de história e geografia sobre os perrengues que o povo brasileiro passou do período e também o fracasso das políticas econômicas propostas. Mas não é só no Brasil que este fenômeno econômico causou marcos na história da civilização. Temos vários exemplos na história antiga e moderna da corrosão do poder de compra dos agentes econômicos através do processo inflacionário. Revolução Francesa, Guerra Civil Americana, República de Weimar na Alemanha, grandes guerras, Guerra da Coreia, choque do petróleo, ruptura da Iugoslávia e, mais recentemente, o Zimbábue em 2007 e a Venezuela em 2017 são alguns exemplos históricos que marcaram a época com sua subida de preços. Pois bem, nos últimos episódios do Podnext, aqui na coluna da economia, eu também falei da desaceleração da economia mundial por conta da necessidade de frear os avanços inflacionários causados, por exemplo, pela política econômica expansionista, como medida para compensar a diminuição da liquidez ocorrida no período pandêmico. O fato é que os bancos centrais em todo o mundo seguem hoje num movimento de aumentar a taxa de juros básica da economia a fim de frear o avanço inflacionário. Pois, como disse o economista americano Milton Friedman, conhecido da Escola de Chicago, a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Ou seja, ela nasce de um aumento mais rápido da quantidade de moeda do que no aumento no nível de atividade. E apenas com o crescimento mais lento do aumento na quantidade de moeda é que podemos saná-lo. Daí a política de aumentar a taxa de juros, tornar o acesso ao crédito mais caro e assim tirar os incentivos para consumir ou investir. Já Thomas Sargent argumentava que antes da questão monetária, de produzir mais moeda do que o país seria capaz, existia uma raiz na questão fiscal, que aí obrigaria o país a aumentar a produção de moeda no intuito de diminuir o déficit nominal. Em ambos os casos, as políticas necessárias para frear o crescimento da inflação são impopulares. E este é o maior desafio que policymakers, ou seja, criadores de políticas econômicas, encontram ao tentar implementar qualquer plano econômico. Pois, como dizia o general alemão Otto von Bismarck, a política é a arte do possível. Isto fica muito claro ao ver o que os economistas do primeiro governo Lula precisaram fazer a fim de melhorar os indicadores econômicos do país, assim que ele assumiu. A austeridade, nada esperada para um político dito socialista. Ou então, o que a equipe do atual presidente vem fazendo para melhorar os indicadores de popularidade do governo? Expansionismo e tentativa de controle de preços, nada esperados para uma equipe econômica dita liberal. E não pense que estou com essa constatação defendendo alguma alternativa antidemocrática de governo. Além da questão principal da ética, governos ditatoriais sempre se mostraram mais ineficazes economicamente, como mostra a literatura de Daron Acemoglu. O fato é que políticos tendem a fazer aquilo que lhes dá mais apreço popular. E isso geralmente não é restringir gastos públicos, aumentar a taxa de juros ou aumentar a tributação. O mesmo estamos vendo com a política norte-americana. O Fed mostrou certa dificuldade de diminuir a taxa de inflação, pois agiu um pouco mais tarde do que o Banco Central brasileiro. E Joe Biden vem mostrando muito mais dificuldade. Diferentemente do Brasil, no entanto, onde a política do Banco Central pode ser alterada pelo chefe do Executivo, nos Estados Unidos, apesar do chairman ser sim apontado pelo presidente, apenas com a anuência do Senado, o Banco Central atua de maneira independente. E isso é vital para que a política monetária seja coordenada de maneira técnica. No entanto, como eu disse, o presidente pode sim atuar no campo fiscal e criar uma briga entre essas duas esferas do tripé macroeconômico. Joe Biden assumiu que vai fazer mudanças na política fiscal, tentando arrecadar mais dos mais ricos a fim de reduzir a dívida pública. No entanto, estas e outras opções do presidente americano não vão ajudar na diminuição da inflação, assim como reduzir custos ajudaria. É que simplesmente é muito difícil para o governo fazer essa alternativa de diminuir custos. O fato é que reduzir a dívida pública americana é louvável, ela já se encontra bastante alta, mas não diminuirá a inflação no curto prazo. Nem aumentar o preço de moradia, nem tentar diminuir o preço dos remédios, que são um dos itens que menos subiu na cesta que compõe o cálculo da inflação americana. Nada dessas políticas que ele está colocando para sanar o problema da inflação vão realmente ajudar na diminuição da inflação. Como disse Gustavo Franco, inflação é como alcoolismo. Não podemos vencê-la, apenas controlá-la. E para controlá-la, Biden está contando apenas com o aumento da tributação advinda do imposto sobre grandes fortunas e outros aumentos na arrecadação, como o aumento do housing nos Estados Unidos. Só que sem diminuir nada no gasto primário e sem olhar para o problema do déficit público, que ocorre todos os anos na política americana, assim como na brasileira, isso não vai ocorrer. Pelo contrário, ele está anunciando mais programas que irão consumir mais ainda do dinheiro público. Esse é o maior problema do populismo, que essencialmente é anunciar ou prometer algo sem dizer com quais recursos ele irá fazer, de onde vai tirar, o que ele vai comprometer. Enfim, não existe solução mágica. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que mostrar de onde esse recurso vem, você tem que dizer de onde você vai tirar. Senão, é simplesmente populismo. Não funciona e não vai resolver o problema nenhum.
E essa semana do obituário, JP, a gente tem um caso aqui, de certa forma, misterioso.
É, a gente pode querer esticar por uma parada de, né?
Conspiração
e tal, mas vamos lá. Que quem faleceu foi uma ex-integrante da família real do Catar, chamada Cássia Galânio. Ela morreu lá na Espanha.
Uhum.
Né? Ela já tinha se separado e já não estava mais vivendo lá no Catar há um tempo.
Uhum.
Ela faleceu aos 45 anos, foi encontrada em casa, né? Uhum. Em circunstâncias um pouco ainda não esclarecidas, vamos dizer.
Sim.
Assim, né? Acho que ainda não rolou o resultado da autópsia.
É, os CSI estão trabalhando.
Ela foi encontrada pela polícia, né? Uma das filhas dela denunciou que não estava conseguindo contato com a mãe e tal, não sei o quê. Bateram lá e morava sozinha.
Uhum.
E encontraram ela morta.
Uhum.
Ela, então, é ex-mulher do atual emir do Catar.
Sim.
O Tamim Bin Hamad Al Thani.
Isso.
Ela tinha se separado dele e alegando, né, na separação. É óbvio que só se separa numa situação dessa se tiver um acordo para se separar.
Claro,
né? Ela conseguiu um acordo para se separar lá e tal, não sei o quê. Pro público, depois veio aí essa notícia de que ele podia abusar das filhas dele. Tal, mas também nunca foi muito à frente essa conversa.
É meio abafado.
É.
O fato, JP, é que Tamim Bin Hamad Al Thani vai ser figurinha garantida na Copa do Mundo, né?
Sim.
A gente não pode esquecer disso. Então o cara vai estar lá aparecendo. E assim, ainda não tem uma confirmação da perícia, mas pelo que eles puderam observar no como estava o corpo, né? Não tinha nenhum sinal de ferimento, uhum, ou agressão, etc. A galera suspeita que ela tenha sido ou envenenada ou que ela passou aí por uma overdose por consumo de drogas. Mas, uhum, como a gente falou, também não vamos esticar muito pra conspiração.
Ou um mal súbito mesmo, até cardíaco, quem sabe.
Acontece,
né? Vamos esperar aí o resultado da...
Mas, achei curiosíssimo esse caso. Up next.
A abelha mestra e as abelhinhas.
Esse assunto do bizarro te interessa em alguma coisa ou não faz a menor diferença?
Porra, JP, assim, eu tava por fora desse assunto, mas uma galera sabe que é um assunto do meu interesse. Então a galera mandou no grupo do Telegram, mandou no Twitter, fui bombardeado com essa notícia. Uhum. Que é o seguinte, ouvinte, você que, assim como eu, não estava por dentro, é que é o seguinte, agora, pela lei da Califórnia, abelhas são peixes.
Nos livros de biologia, pelo menos, não, né?
Não, pelo amor de Deus, no livro de biologia, não. Inclusive, já peço de antemão que biólogos não me arremessem pedras, sabe? Eu sei que peixes são vertebrados, eu sei que abelhas são insetos e são invertebrados. Mas a lei é ignorante. Não fui eu que escrevi e eu não tenho nada com isso. Tá certo, eu sou só criador de abelha e eu exporto pra Califórnia, mas olha só, vou contar essa história desde o começo. Essa decisão foi realizada pela Corte de Apelações na Califórnia, a segunda instância, né, nos Estados Unidos, é a Corte de Apelações. São três, acima dela só tem a Suprema Corte. E aqui a gente tá falando de cortes estaduais, não é a Corte Federal, tá certo?
Uhum.
A decisão de declarar abelhas como peixes veio justamente essa semana, depois que as autoridades estaduais foram processadas por alguns grupos agrícolas por tentar, né, eles, as autoridades, alistar pelo menos 4 tipos de abelha dentro da Lei de Espécies Ameaçadas da Califórnia, né, a sigla em inglês é o CESA, C-E-S-A. Os juízes reverteram uma decisão da primeira instância. A primeira instância votou, decidiu, né, a favor dos grupos de fazendeiros.
Tá? Contra as abelhas.
Contra as abelhas. É.
Mas por que os fazendeiros que não querem proteger as abelhas? Agrotóxico?
Agrotóxico, porque isso vai limitar o tipo de pesticida que eles podem usar.
Tá.
E no caso aqui, a gente não tá falando das abelhas europeias que eu crio, né? A gente tá falando de abelhas nativas. Então, são 4 espécies, salvo engano, 3 são bumblebees. Entendeu? Tem uma coisa assim. Bumblebee é extremamente importante na Califórnia para fins de...
Para os filmes dos Transformers.
Também, mas eu ia dizer com relação à polinização de maracujá. É extremamente importante. Enfim, os juízes reverteram a decisão e eles decidiram, né, que essas abelhas de fato estão em extinção. E elas podem entrar nessa categoria de peixes protegidos pelo CESA, porque peixe na Califórnia é definido como um grupo de invertebrados. Ou um grupo que inclui alguns invertebrados.
Como assim que os peixes da Califórnia não tem vértebra?
Ah, advogado. Eu vou fazer piada de advogado. Você quer realmente que eu vá pra esse lado? Mas tudo bem, vamos. Olha, segundo a lei do César, né? Espécies ameaçadas podem ser aves, mamíferos, peixes, anfíbios, répteis ou plantas.
Ok.
O cara que escreveu a lei deixou de fora...
Não escreveu o inseto ali na parada, isso?
Exatamente, né? O Lazareto...
Qual era mais fácil mudar a lei? Botar inseto na parada?
Sim, mas aí a gente
mas
cai...
Mas aí entrava o lobby.
Exatamente, JP.
Que o lobby dos caras não deixa acontecer, entendi. Entra o lobby
dos produtores de pistache da Califórnia, sei lá, entendeu? A galera que tem que tacar a quantidade gigantesca de pesticida no campo pra evitar larvas e outras...
As vinícolas também, não?
Possivelmente as vinícolas também tem que lidar muito com os lagartas, esse tipo de coisa. E gafanhotos também. Claro. E aí, lagartas e gafanhotos, você vai encaixar nesse grupo de invertebrados, né? Acontece, né, que, como eu falei, de propósito, a galera deixou de fora. Deixou de fora esses animais e justamente acabou sobrando para as abelhas, que não tinha nada a ver com a história, tá certo? Sim. E essa confusão legal da Califórnia, o Fish and Game Code, né, o código que regulamenta o que pode ser peixe ou não na Califórnia, define peixe como, obviamente, peixes selvagens, mas também eles incluem ali alguns moluscos, alguns crustáceos, alguns invertebrados e até anfíbios, né? Ou seja, na Califórnia, tanto um sapo quanto uma abelha pode ser peixe, cara. É muito louco isso.
Mas não teria que ter pelo menos alguma coisa em comum e essa coisa em comum ser água?
Então, essa é uma boa pergunta, JP. Essa pergunta é extremamente válida, tá? Porque, olha só, nessa definição do que é o peixe na Califórnia, né? Você tem, obviamente, sei lá, um camarão de água doce, né? Esse tipo de coisa. Mas...
Nada é peixe. Se nada é peixe.
Se nada é peixe, mas...
Não importa o que seja, bicho. Se nada é peixe. Mas como é que a abelha não nada, porra?
Mas aí que tá. Eles conseguiram, né? Ter uma falha na lei... Que de alguma forma, naquele grupo de invertebrados listados, os caras colocaram um invertebrado realmente terrestre, que é o caracol. É um caracol específico da Califórnia chamado Trinity.
O caracol Trinity do Matrix tá protegido.
Tá protegido. E aí...
Aí os caras vieram. Se o caracol tá protegido, por que não
as abelhas? Por que não as abelhas?
É isso?
Exatamente. E aí os juízes falaram, não, então tá. Então, diante dessa definição do que é de fato peixe, né? Peixes não estão limitados à vida selvagem aquática. Porque eles incluem justamente invertebrados terrestres como abelhas, tá certo?
Imagina a capa do dossiê dos caras lá, era uma abelhinha de pé de pato e nóquio.
A galera tá bebendo até hoje nos pubs, né, pra entender essa loucura aqui.
Quer dizer, é uma loucura danada, mas no final das contas o resultado é positivo.
Sim,
né?
Pelo menos isso. Pelo menos isso, mas assim, é uma maluquice toda. Provavelmente o grupo Associação de Fazendeiros não sei o que vai querer passar uma lei pra mudar a definição do que é peixe ou não, e aí vai ferrar tudo aqui de novo, nós vamos ter outra disputa, né, judicial da coisa.
Mas enquanto isso, os caras vão ter que parar com o agrotóxico ou não?
Sim. Aí é que tá, vai proibir venda, vai proibir aplicação, ou só vai poder aplicar determinados pesticidas em épocas que não tem tanta polinização, enfim, agora vai ter que fazer um outro tipo de regulamentação. Mas o fato é que há diversas abelhas nativas nos Estados Unidos, como esses bumblebees que a gente citou, estão morrendo, estão em extinção, e assim, é coisa do tipo um terço estão desaparecendo completamente. E, enfim, como você falou...
Vamos ver no que dá isso aí.
Como você falou, agora abelhas são peixes e até bom que elas sejam. Porque, né, quem sabe, volta a aumentar a população. Up next!
dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Meio ambiente é um assunto que no Brasil a galera entende, que é etanol no combustível.
Etanol no combustível e influências de grupos lobistas aqui, JP, mas vamos por partes, uhum. Né? A primeira novidade, né, uma medida nova do governo Biden que vai permitir o aumento da quantidade de etanol na gasolina nos Estados Unidos, que vai vigorar entre junho e setembro desse ano, para tentar baixar aí um pouquinho, né, alguns centavos o preço do combustível, né, que a gente já não, a gente não cansa de falar.
Estamos precisando.
Continua subindo, tá difícil,
continua,
tá complicado.
Continua subindo.
E a gente até mencionou, logo no começo do governo Biden, um movimento contrário, né? Um movimento, uhum, que ele ia mandar retirar o etanol do combustível para voltar ao limite de 10%, porque...
Bons tempos!
Quando a gasolina estava na metade do que está hoje, né? Esse tipo de coisa. De qualquer forma, a partir desse mês de junho, já está em vigor, os postos de gasolina vão poder misturar aí até 15% de etanol com a gasolina, uhum, nos Estados Unidos. Uma medida que, justamente, é, né, uma cobrança antiga do lobby de fazendeiros americanos.
Sim.
Obviamente, produtores de milho e soja, que é a principal, né, os grãos utilizados para fazer esse biocombustível.
Diferente do Brasil, que é a cana,
uhum,
né, aqui é milho e soja.
Sim.
Um pouquinho de beterraba, talvez, não sei.
Não, beterraba não. Existe um pouquinho...
É mais na Europa, né? A beterraba é mais na Europa.
É, não, beterraba não. Mas existe um pouquinho de cana nos Estados Unidos, mas é muito, muito pouco. Comparado com o Brasil, é...
Sim.
Não sai nem na estatística. O fato é que essa medida, ela não é nem um pouquinho eficiente em termos de Estados Unidos, né? Inclusive, é do ponto de vista energético, JP. Que eu não, uhum, sei se você sabe, mas o etanol, ele gera até 30% menos energia do que a gasolina.
Sim, sim. Eu já tive carro álcool no Brasil, eu sei disso. O carro álcool, o quilômetro por litro é muito menor do que o de gasolina.
Uhum. Isso significa, na prática, né, as pessoas aí, justamente como você falou, vão ter que abastecer o carro mais vezes, tá?
Uhum.
Existe aí um efeito psicológico, é verdade, né, na redução aí de alguns centavos na bomba de combustível, mas nada que vai melhorar, como a gente já falou, os bons tempos, né, quando a gasolina estava metade do que está custando,
uhum,
se você comparar mês a mês, né, maio de 2022 com maio de 2021, por exemplo.
Ou seja, diminui lá o valor que está estampado naqueles totens lá,
uhum,
mas você tem
perto.
Que acabar abastecendo mais vezes, né, ou no intervalo mais curto,
isso,
e o que você vai gastar é a mesma coisa ou mais no final das contas.
Exatamente, né? E um outro agravante da situação aqui do etanol, né, é que ele é um combustível que evapora muito rápido, e a gente está falando dos meses de verão nos Estados Unidos, e verão que está extremamente quente.
É. Deixou teu carro no sol, um abraço.
É.
O tanque vai descer. Entre você chegar no lugar e ir embora do trabalho, tem que.
Isso. E segundo dados do EPA, né, que é a Agência do Meio Ambiente, da Proteção do Meio Ambiente nos Estados Unidos, isso pode piorar rapidamente a qualidade do ar no diversas regiões do país, tá certo?
O que é contra a propaganda da parada.
Sim.
Né? A propaganda da parada diz que, pô, uma maior quantidade de etanol na gasolina é menos carbono no ar.
Sim, e a gente chega lá também, e aí é que tá uma das coisas mais interessantes aqui dessa coluna, que é justamente, o problema não é o etanol em si, o problema não é misturar, uhum, o etanol na gasolina, o problema é a produção do etanol. Tá? E aqui a gente tem vários estudos, e o principal deles saiu em fevereiro desse ano de 2022, saiu inclusive no jornal da Academia Nacional de Ciências. Eles juntaram dados desde 2008 de diversos relatórios que justamente apontam a pegada de carbono na produção desses biocombustíveis, tá certo? E a conclusão desse estudo todo é que a pegada de carbono do etanol é muito maior do que a da gasolina, tá?
Traduzindo pra galera aqui, de fato o que queima e vai pro ar é um pouco menor o dano, mas para se chegar lá já se causou um dano maior, é isso?
Exatamente isso, uhum, tá? Então você tem justamente, quando os Estados Unidos, vamos por partes, então justamente quando nos Estados Unidos você vai deslocar uma quantidade grande desses grãos todos para a produção de etanol, você vai criar um déficit desses grãos. E aí o país vai precisar, às vezes, comprar de algum lugar, ou ele vai deixar de exportar para algum lugar. E esse outro, uhum, lugar pode estar dependendo de comprar o milho de algum outro país, né? Ou ele pode ser o país produtor. Então ele vai ter que aumentar a área de produção. E aí, uhum, que tá o problema. porque falou em aumentar a área de produção, você tá falando em aumentar a área desmatada para cultivo de milho, de cana e de soja.
Pode ser aqui nos Estados Unidos ou pode ser em algum outro lugar do mundo, não importa, porque o efeito é global.
O efeito é global, tá indo para a mesma atmosfera, né?
Uhum.
E, então você tem, por exemplo, estudos financiados até pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos ou mesmo pela Federação Nacional da Vida Selvagem, revelando, né, que a pegada de carbono do etanol seria pelo menos 24% maior do que a gasolina por esses motivos de manejo envolvendo, né, o processamento, né, obviamente.
Agora você calcule o quanto que a gasolina e tal é vilão na parada, simbólico vilão na parada, sim, né? E aí a gente vai cavucar, a alternativa é pior.
É, a alternativa, como em termos de combustível, é pior.
É pior, caracoles, cara. É. Isso vai contra o que a gente tem na cabeça,
sim,
né?
Sim, então é importante que o Podnex esclareça isso. E se as pessoas não entenderam, mandem mensagens, a gente explica de novo, tá? É de boa. E, então, é como eu falei, você vai mexer nessa questão do manejo, do processamento, do transporte desse combustível até os postos, etc. Isso tudo acaba gerando uma pegada de carbono que é maior do que você fazer a mesma coisa com gasolina, tá? E não estou fazendo parte aqui só para registro, JP. Eu não faço parte do lobby de combustível.
Tu não tá levando grana. Tu não tá levando grana lá da galera de combustível fóssil.
Não tô, nem contrário ao grupo de fazendeiro que, pô, tá só lá plantando milho e soja, cara. Alguns até mais responsáveis que outros, mas enfim, de qualquer forma.
Ou seja, a solução, de um modo geral, a gente pode até, não sei se é verdade, mas a solução, então, do biocombustível não é a solução.
Não, não é uma solução. Ou pelo menos o biocombustível gerado por esses cereais. Que de repente você pode encontrar uma alga, você pode encontrar alguma outra parada.
O que continua de repente sendo uma boa ideia foi a solução do Doc no filme De Volta pro Futuro. Lembra que ele botava as cascas de banana?
Casca de banana e lixo, isso, no reator.
Esse pode ser um biocombustível que...
que de repente diminui...
Que seja eficiente, porque é um lixo que você já tem mesmo, né? Você não tá tendo que, porra, expandir a área ali pra ter o lixo já tá ali. O lixo é um pepino pra um monte de gente. Aqui pode ser a solução, esse não, mas os outros...
Por enquanto, ainda não. É, por enquanto, cereais ou mesmo cana não necessariamente é uma boa coisa. E corrobora com todos esses dados, essas pesquisas que eu mencionei, inclusive, uma outra pesquisa também independente, que não tem absolutamente nada a ver com essas publicações, por exemplo, do Instituto de Energia da Universidade do Michigan, que soltou um relatório semelhante em 2016, tá?
Uhum.
Também contribuindo e afirmando mais ou menos a mesma coisa, tá? A conclusão disso tudo, tá certo, é que veículos elétricos, de fato, ainda são a única alternativa que pode ter um uso, uma pegada de carbono menor como, né, para fingir de geração de energia e uso, né, vamos dizer, de uma energia mais limpa. Eu estou dizendo que pode. Depende de questões de mineração, depende de questões de fabricação e depende de como é a geração dessa energia que vai para o seu carro elétrico também, porque não adianta nada, olha, eu tenho um carro elétrico, mas a cidade aqui tem uma termoelétrica. Então, está queimando lixo, ou está queimando carvão, está queimando gás natural. Então,
para gerar essa energia.
Para gerar uma energia para o carro aqui. Também então não vai adiantar muito. Enfim.
Ainda está com um asterisco do lado.
Exatamente.
Né?
Mas, a princípio, é a única possibilidade aqui mais viável nesse exato momento. E também não
estou... A gente falou no programa passado, no obituário, aquela questão do avanço da fusão nuclear.
Da fusão nuclear para fins de geração de energia, exatamente. Você está correto. E também, só para pontuar, não estou recebendo nenhum coia dinheiro para lobby da Tesla, JP.
Tá certo. Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, o que, você traz aí na agenda da semana, agenda do presente?
É, rapaz, eu vou começar logo com o dia 6 de junho, que é a segunda-feira.
Eu acho que vale a pena mencionar que a gente tá no mês do orgulho LGBT+, né?
Olha aí, também.
Tem essa data comemorativa, que é um pouco hipócrita, né? Vamos dizer assim, que a gente vê um monte de empresa colocando bandeira de arco-íris nos seus logotipos, etc. Mas é só esse mês, né? Do resto do ano, ninguém faz campanha, ninguém fala nada. Mas tudo bem.
Tá aí. No dia 6, então, é comemorado anualmente o dia D, o D-Day, da invasão da Normandia pelos aliados, né? Que desencadeou aí, é simbólico também, eu tô usando muito essa palavra nesse programa.
Sim, sim.
Mas é simbólico aí na luta contra o nazismo, o fascismo, né? E a queda deles na Segunda Guerra Mundial. E aí eu fico pensando, cara, a cabeça dessa galera que ainda é viva, que os pais foram pra guerra e tal, né? E vendo esses movimentos fascistoides acontecendo em todo lugar, né, cara? Como fica a cabeça dessas pessoas, né? Lembrei também agora aqui do programa de especial do fim do ano que a gente fez com o ex-marine,
sim,
lá,
o Frank.
O Frank falando sobre, né, como fica a cabeça da galera que lutou e veio aí o Talibã de volta. Isso aqui é bem parecido, né? Só que você tá falando já de uma coisa mais distante.
A gente pode até citar, acho que uma coisa que a gente já mencionou em outros casts, né? Que é a galera que já é neto, que já é bisneto, talvez...
Já tá esquecendo.
Ele já não entende muito esse negócio.
Já não sabe,
né? É uma parte de um bando de simpatizantes desses grupos vem daí, né?
Sim, sim, é. Pra desgosto.
Pra desgosto da família, sim.
Bom, dia 10 de julho, pá, é o dia de Portugal.
Olha aí.
É um feriado importante para Portugal, né, de valorização da nação e tal. E ele é inspirado num dos seus filhos mais expoentes, que é Luís de Camões. O poeta e escritor. Foi o dia do falecimento de Luís de Camões, em junho 10, que virou aí feriado.
Um abraço pro nosso correspondente Renan Bernardes, que é campeão de jiu-jitsu de Portugal 2022,
olha,
cara.
Olha aí, vai comemorar o feriadinho na semana que vem. Cai sexta-feira, ó. Que coisa melhor do feriado na sexta-feira? Olha que beleza. No sábado, dia 11, vou fechar aqui a tríplice coroa do Turf americano. Porque vai ter a corrida de Belmonte, que é no Belmonte Park, no estado de Nova York. E esse ano a coisa tá muito... A gente já falou, né? Eu falei das últimas corridas, como que a coisa tá meio louca nessa temporada. Que o primeiro, né, a primeira perna da Tríplice Coroa, o Kentucky Derby, foi vencido por um baita de um azarão.
Sim.
E o grande favorito do Kentucky Derby e da corrida seguinte, que é o Preakness, o cavalo Epicenter, não ganhou nenhuma das duas, ele perdeu de novo.
Ah, não.
Ele perdeu para um cavalo com um baita de um nome, né, que é o Early Voting. E a corrida do Belmonte, que é uma corrida diferente das outras duas, porque ele é a maior quilometragem, a maior milhagem, né? É a mais longa dos trechos, né? Então é difícil pra caramba o cavalo ganhar as três por causa disso, porque essa terceira exige outras qualidades do cavalo. Então por isso que é tão valorizado o cavalo que ganha as três.
Entendi.
Né? Vira lenda e tal. Mas a curiosidade aqui é que o atual favorito do Belmonte é o cavalo Rich Strike, que venceu, que era o azarão do Kentucky Derby.
Eu queria ver você falar que o favorito pra vencer o Belmonte era o Alucard, mas aí... Abraço pra galera de Castlevania.
Mas então, o Rich Strike, se ele vencer o Belmonte, ele vai ser um feito histórico. Nunca aconteceu de um cavalo vencer o Kentucky Derby, pular, não correr o Preakness e ganhar o Belmonte. Seria na primeira vez na história que isso fosse acontecer. Vamos ver.
O resumo da história é que o tal do Epicenter é o verdadeiro azarão.
O Epicenter não vai nem correr.
Ah, não vai nem correr.
Já desistiu, não vai nem correr. Já tiraram ele da parada, ele não vai nem correr, não. Tá bom já de Epicenter.
Tá, exemplo. Bom saber.
Bom, e fechando então com eleições, a gente tem junho 12, dia dos namorados. Vai ter então a eleição do parlamento francês. Né? A gente falou disso aqui na época do programa de eleições presidenciais da França, que é desvinculada, em outra data. Né? Como se no Brasil tivesse lá em outubro a eleição para presidente que vai ter esse ano e a dos deputados e senadores e tal separado. Fosse acontecer em dezembro. Uhum. Então é uma oportunidade dos partidos se reaprumarem, né, para tentar o maior número de cadeiras aqui, ou seja, uma possibilidade do Macron tentar ver como correu as eleições presidenciais para tentar focar a campanha, né, parlamentar e tentar ganhar a maioria no negócio, ou oposição também rever isso, essas coisas, colocar mais ou menos dinheiro na parada e tal, não sei o que, aquelas coisas. E ver no que vai dar, vamos ver para onde que vai aí a eleição francesa.
Curioso. Curioso.
Agora então vou para do passado e começo com o dia 7 de junho. Vou para 1692. Fui lá para trás um pouquinho para falar de um grande terremoto. Às vezes, né, a gente tem imagem de terremoto que destrói parte da cidade, não sei o quê. Esse foi na Jamaica e destruiu uma cidade inteira. A cidade de Port Royal. Aí você tá assim, pô, já ouvi falar nesse nome, Port Royal. Port Royal era um dos grandes centros dos piratas.
Pirataria, né?
No Caribe, né? Uhum. Ali na Jamaica. E era, pô, a arquitetura, a engenharia da parada, eram casas meio que encostadas no chão e não era nada muito desenvolvido. E rolou o terremoto e foi tudo pro saco. Inclusive, descobriram que o chão dali não era nem próprio para se construir, a parada meio que virou um lamaçal total e se desmanchou.
Entendi.
O chão todo da parada, a ponto de eles nunca terem reconstruído a cidade.
Nossa.
Ela foi destruída de fato. E aí, quando foram reconstruídos, reconstruídos do outro lado da Bahia, onde hoje é Kingston, né? Lá pertinho. A cidade, na época, tinha mais ou menos 6.500 pessoas e calcula-se que pelo menos 3 mil morreram na parada. Quase metade da população.
Uhum.
Tem até um relato muito louco de um navio inglês que foi lançado pro topo de um prédiozinho lá, de um não sei o que lá. E foi o local que a galera conseguiu até se refugiar. Algumas pessoas lá dentro do navio que tava fora do mar, né? Enfim. Bom, vamos pro dia seguinte, o dia 8 de junho, agora 1984, quando um filme marcante da minha vida e da vida de tanta gente estreou, que foi Os Caça-Fantasmas, Ghostbusters.
Minha vida também.
Né? É, uma comédia que com uma certa aura de filme de terror, mas era uma comédia que, na verdade, se você for analisar e esmiuçar bem, era um fantasma. É um típico fantasy.
Urbano, sim.
É, assim como Star Wars não é um filme de ficção científica, é um fantasy no espaço, uhum. O Ghostbusters é um fantasy, com uma mitologia própria e tal lá. É muito interessante quando eu olhei por esse lado, né? E aí tem o Monstrão de Marshmallow, uhum. Tem o Azog, tem o Rick Moranis lá de cachorro. É um filme muito engraçado, com baita de um elenco. Dan Aykroyd, Bill Murray...
Politicamente incorreto nos dias atuais, mas...
É
retrato da época que vai fazer.
É, inclusive, ano passado saiu uma versão do Ghostbusters mais moderna, com as crianças. Eu
gostei.
Eu até fui ver no cinema. É, foi legal, foi bem divertido.
Eu gostei bastante.
É, e o final, quando os atores das antigas...
Não conta, não dá spoiler, bicho, o filme é novo.
Ah, não, mas depois a gente sabe. Apareceram, então não sei o que, foi bem legal, foi bem bacana.
Gostei bastante do Ghostbusters do ano passado, realmente. Espero que tenha mais.
E no dia 9 de junho, eu vou mais pra trás ainda, eu vou pra 1358. Quando teve fim um movimento revoltoso, vamos dizer assim, na França, que foi apelidado de Le Jacquerie. E o que que foi isso? O Le Jacquerie foi um levante popular. Veja como é que as coisas se interligam, Gustavo. Foi um levante popular contra a nobreza francesa.
Ah, que coisa.
Né? Mas muito desorganizado. Né? A gente tá falando, porra, de 400 anos antes da Revolução Francesa aqui, mais ou menos, né?
É que levante desorganizado na França também não é muita novidade, mas...
Exatamente. Isso aqui é bem dentro da Guerra dos 100 Anos, né? Foi no momento em que o rei da França, o Charles o Bom, foi capturado pelos ingleses. Então tinha um vácuo ali de poder, algumas pessoas tentando assumir. O filho dele, né, o Dauphin, que depois vira o Jean II. E o povo ali de uma região ao norte de Paris, massacrada pela Guerra dos 100 Anos, de invasões e tudo mais. Volta e meia iam lá. E a presença de mercenários e pessoas as incursões acabavam e os caras continuavam por ali, né? Saqueando, pilhando, fazendo a parada, tudo. E os caras, peraí, estamos pagando aqui uma baba de imposto aí para esses nobres franceses e os caras não conseguem nem proteger a gente, porque estamos aqui tomando pancada de tudo quanto é lado, né? E aí rola uma tentativa de revolta. E a galera, a nobreza, a galera lá em Paris, apelidou esse revoltado de Jacques. O Jacques, então, não? Os populares ali, né? Chamaram os caras de Jacques, por isso que veio o nome Jacquerie. E uma parada muito interessante é que esses caras eram desorganizados, não havia como eles fazerem uma movimentação numa região maior, que não fosse muito localizada, numa região maior. Mas ela aconteceu. E aí os caras foram estudar como que ela aconteceu, quem saiu disseminando a notícia de que estava havendo a revolta foram funcionários públicos de governos locais, tipo coletores de impostos e tal, que iam de um lugar para outro. E aí foram ver o governador da parada, meio que estimulou que isso acontecesse. Por quê? Porque eles queriam descentralizar o poder.
Certo.
Sacou? Então os caras foram preparados. Mas, né, acabou que ela foi achatada e... Assim. Até de uma maneira terrível, né? Porque quem assumiu aí a missão de acabar com a Jacquerie foi um cara que tava tentando ser o rei também, acabou não sendo, ele era primo do Dauphin e tal, que foi conhecido como Charles, em inglês, né? Charles the Bad. Esses caras em francês são muito engraçados. O que que o Charles the Bad fez? Ele chamou o cara que era meio que um líder da parada lá, né? Que se chamava Guillaume Calais,
tá,
para um acordo, para uma negociação de acordo. Meteu a bandeira branca lá, vamos para um acordo aí. O cara foi no que ele foi, né? Pegou o cara, prendeu e matou o cara. E assim acabaram com o levante, mas nele se tem uma certa origem da Revolução Francesa. Porque o termo Jacquerie ficou conhecido para qualquer revolta de... Não só camponeses, né, mas de populares, tanto na França como na Inglaterra eles usam esse termo.
Entendi. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo para você.
E JP, qual que é a dica da semana?
Olha aí, na semana passada eu ensaiei dar um repeteco de dica, agora eu vou dar.
Opa!
Porque saiu a segunda temporada de uma série do Amazon Prime, que é a Very British Scandal. Na primeira temporada foi um político do partido dos trabalhistas, do Labour, representado pelo Hugh Grant. E ele era homossexual, então não sei o quê. Foi bem engraçado, foi bem bacana. E a segunda é bem bacana também. É uma pegada bem diferente, um pouco mais séria, mas bem bacana também. E vai em cima de um escândalo real. Não real, não. Um escândalo de nobreza, vamos botar assim. É melhor, né? Um escândalo de nobreza. Que foi um processo jurídico chamado Argyll contra Argyll, que foi o Duque de Argyll processando a Duquesa de Argyll. E aí, cara, vai se tocando no passado e no modo de vida ali. Isso é pós-Segunda Guerra. E é bem interessante a construção dos personagens. A Duquesa de Argyll ainda é viva. Ela dá um depoimento no final da parada, um depoimento rápido. E ele processa ela por adultério, por mau comportamento, porque ele queria o divórcio.
Tá.
É muito maneiro. E o ator é o Paul Bettany, né? O Visão. Os Vingadores e tal. A atriz, esqueci o nome dela, mas eu já vi em algum lugar também. Mas ela faz muito bem a parada. É bem legal de ver por esse lado dos costumes de época e tudo mais.
Legal.
E é curtinho, 3 episódios. É uma beleza, adoro coisa curtinha.
É uma forma de celebrar aí o jubileu da rainha, JP. 70
tá chegando.
70 anos no poder. É isso que a gente quis dizer.
70 anos no poder. Beleza, galera. Foi esse então o programa. Um programa que eu acho que ficou bem bacana. Tomara que vocês tenham gostado também. E pena que não teve ninguém aqui assistindo conosco hoje. Mas fica aí o convite para os nossos assinantes do Confidencial, né, de estarem aí acompanhando a gravação do Podnext. Ao vivo a gente coloca o link lá no grupo do Telegram da galera.
Às vezes acontece.
Mas eu recebi muito feedback, porque eu pedi, né? Eu recebi muito feedback do programa passado. Continue mandando, é sempre bom, né? Mandem desse também. E pode ser por e-mail, para o contato@podnext.com, ou pode ser via as redes sociais. O meu, por exemplo, direto no Twitter, JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo, @Gu_Rebel. E o Podnext, você segue no @Podnext ou @OPodnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou se você só procurar por Podnext, você encontra a gente.
Maravilha, até mais.
Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.